projeto de lei número 617, de iniciativa do PSD, suspensão da vigência dos normativos legais e regulamentares que regulam a avaliação do desempenho do pessoal docente na educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio de Guerreiro para apresentar a iniciativa legislativa.
Eu garanto que não foi de propósito. Foi mesmo por sorte não ter chegado atrasado à discussão disto. Não tive ali à espera que eu entrei agora mesmo neste ponto. Bom, muito rapidamente, penso que o nosso projeto de lei é bastante claro e visa, sobretudo, criar condições para que o clima que se vive hoje em dia nas escolas portuguesas se altere substancialmente. Que este clima de guerra permanente, que, na nossa opinião, cria, de facto, graves prejuízos aos destinatários últimos do sistema educativo, que são os alunos, que se criem condições para que se pacifique o ambiente nas escolas, que passam, na nossa opinião, obrigatoriamente pela suspensão daquilo que é o elemento que mais tem perturbado as escolas portuguesas, o clima nas escolas portuguesas, o modelo de avaliação que o governo tem proposto às pessoas, apesar das várias alterações, enfim, porque ao fim e ao cabo o que está hoje em cima da mesa não tem rigorosamente nada com aquilo que foi apresentado sensivelmente há um ano atrás, e criar condições para que ao longo deste ano letivo se crie de facto um modelo de avaliação dos professores que vão em conta das necessidades do sistema educativo, que promova claramente a promoção pelo mérito, mas que seja feito de forma transparente e justa. E em simultâneo que o Governo, de facto, tenha para este ano letivo uma proposta simplificada também para dar resposta, digamos, à avaliação para este ano letivo. Mas o que mais importa aqui, de facto, é criar as condições para que no início do próximo ano letivo esteja em vigor, e sim, um modelo de avaliação de desempenho dos professores à semelhança daqueles que vigoram nos países da União Europeia. É esse o nosso objetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Está em apreciação? Sr. Deputado Paula Barros, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista, antes de mais, permitam-me que deseje um bom ano a todos. Não tive a oportunidade de cumprimentar todos pessoalmente, aliás, muito poucos, face ao meu atraso, pelo qual peço desculpa. Mas desejar um bom ano, que ele seja fértil em termos de sucessos pessoais, profissionais e políticos para todos, naturalmente, até porque os sucessos políticos para todos, com certeza que nos encaminharão para um melhor futuro para o nosso país, e é isso que naturalmente interessa e é o mote de todos nós na nossa atividade. Em relação ao projeto de lei aqui hoje presente pelo PSD, o Partido Socialista entende e aceita muito bem a bondade do PSD na apresentação de um projeto de lei desta natureza. Naturalmente que a estabilidade e a tranquilidade nas escolas, de forma a que dessa maneira se possam alcançar os objetivos máximos do sistema educativo, que é o sucesso de todos os profissionais e, fundamentalmente, o sucesso educativo dos alunos, é absolutamente fundamental para um regime e uma sociedade que se quer democrática e evoluída. Não entendemos, no entanto, o facto do PSD apresentar neste momento um projeto de lei em que, por um lado, e resumidamente, e face àquilo que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui apresentou, nos traduz que, fundamentalmente, se pretende um regime simplificado para aplicar neste ano letivo em relação à avaliação dos professores, para que, durante também este ano letivo, se possa estudar um novo modelo para ser implementado a partir do próximo ano. Eu julgo que é essencial nós percebermos que a questão da avaliação de desempenho dos docentes é mais uma peça de um complicado puzzle que tem como principal objetivo a valorização da escola pública e o contributo para que a escola pública cumpra a sua função de garantir igualdade de oportunidades e equidade no acesso à formação e à informação por todos os alunos. Sendo mais uma peça deste puzzle, nós até podemos entender que a peça precisa de ser limada num ou outro ponto para que ela encaixe perfeitamente num puzzle que está a ser construído, que está a apresentar resultados, resultados esses que são um mais elevado número de alunos na escola, uma elevação, o caminhar para a elevação ao nível das taxas de sucesso escolar e educativo, a forte redução em termos que temos vindo a verificar em termos de abandono escolar precoce. E, portanto, no meio disto tudo, esta peça é uma peça que é muito importante, que é fundamental para a credibilização da escola pública e para a dignificação da classe docente. Entendemos, portanto, que o caminho é faz-se caminhando e que, portanto, aquilo que o PSD hoje aqui nos vem propor é extemporâneo, vem tardiamente, na medida em que aquilo que de complicado esta peça poderia ter foi assumido pelo Governo, por isso mesmo foram lançadas medidas exatamente no sentido da simplificação do processo para viabilizar a sua aplicação. E tal como sempre foi acordado, nomeadamente com os principais parceiros negociais, que são os sindicatos, no final do ano letivo, após a aplicação do modelo, fazer-se a sua revisão, fazer-se o seu reajustamento. Portanto, o projeto de lei do PSD não nos parece, Partido Socialista, que aqui venha trazer nada de novo. O que desejamos é que, de facto, com as medidas plasmadas no decreto regulamentar 3, a tranquilidade regressa às escolas, o calendário é um calendário que permite a aplicação do modelo, portanto, que isto permita que o ano letivo decorra com a tranquilidade necessária e, sobretudo, que decorra de forma a permitir que no final do ano se faça uma avaliação efetiva daquilo que aconteceu e se introduzam, então sim, de forma séria, as alterações que forem entendidas como necessárias para que ele cumpra efetivamente todos os seus objetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. No registro, Sr. Deputado João Oliveira. Perdão, peço desculpa, Sr. Deputado Cecília Leonardo, já tinha escrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São três notas. Em primeiro lugar, saudar a iniciativa do PSD, dizer aos meus colegas e às minhas colegas de comissão que o Bloco de Esquerda tem agendada a discussão do seu projeto de lei sobre a avaliação de desempenho dos professores e das professoras para a próxima quinta-feira. Porventura, o Sr. Presidente poderá esclarecer, com certeza que por falta de tempo não foi hoje aqui trazido à discussão o dito projeto de lei, sobre a avaliação do desempenho dos professores do Bloco de Esquerda. Sim, sim.
Não chegou à comissão sequer.
Não chegou à comissão. Foi. Mas falta de tempo, não é? Foi entregue.
Se calhar por falta de pessoal.
Provavelmente, Sr. Presidente. Não tem, em qualquer caso, só para fazer este pequeno esclarecimento. Duas notas rápidas. Em primeiro lugar, Sra. Deputada Paula Barros, porventura o início do ano novo se retém ainda a tonalidade dominantemente laudatória das suas palavras relativamente ao modelo de avaliação do Governo? E esta simplificação caricatural que não resolve os problemas essenciais, também me parece anotar uma dose de abertura do Partido Socialista a esta, ou pelo menos da senhora deputada, a estas questões, reconhecendo nas suas palavras ou uma nota de indecisão ou uma nota de algumas coisas que a senhora deputada poderia gostar de dizer e porventura não pode. Em relação ao Partido Social Democrata, se bem que seja de saudar a iniciativa, talvez, pelo menos em contexto de comissão, o PSD pudesse desvendar um pouquinho do véu da sua proposta alternativa de avaliação de desempenho dos docentes, o véu, dado que com certeza tem uma proposta alternativa e dado que, pelo menos do nosso ponto de vista, esta é uma discussão fundamental no atual contexto, não é? É muito importante a iniciativa que tomaram, é politicamente mantém toda a pertinência, com certeza, são as questões de fundo. Agora, está na altura da oposição ter propostas para, de facto, falar a sério daquilo que é a qualidade da escola pública com propostas alternativas de avaliação. Se o Sr. Deputado Emílio Guerreiro tiver alguma paciência ou alguma disponibilidade para levantar um bocadinho esse véu, eu agradecia-lhe. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, se o regresso da tranquilidade às escolas dependesse da forma como os deputados do Partido Socialista intervêm nesta Assembleia da República, certamente que a tranquilidade com que a senhora deputada Paula Barros fez a sua intervenção garantiria toda a tranquilidade, o regresso de toda a tranquilidade à vida das nossas escolas. O problema é que a tranquilidade com que a senhora deputada Paula Barros faz a sua intervenção serve para esconder aquilo que é uma política verdadeiramente intranquila e verdadeiramente incendiária das escolas portuguesas. E é uma política incendiária que este governo tem assumido, que assenta fundamentalmente na incapacidade de ouvir e discutir com os professores, com os alunos, com os demais partidos representados na Assembleia da República e com uma incapacidade de sair daquilo que são os objetivos, daquilo que é um objetivo central de degradação da escola pública, porque é isso que temos assistido com este governo. E a verdade é que esta incapacidade de ouvir e discutir está bem presente naquilo que são as mais recentes medidas publicadas no que diz respeito à avaliação e que dão conta, de facto, que o governo finalmente aceitou ouvir algumas das críticas que vinham sendo feitas. E o governo ouviu as críticas que eram feitas à burocracia que o modelo impunha. O governo ouviu algumas das críticas que eram feitas à desadequação que este modelo tinha em alguns dos seus aspectos. Mas não houve aquilo que é dito em relação à injustiça que este modelo acarreta para os professores, nem houve aquilo que se continua a dizer relativamente às consequências que este modelo objetivamente visa no que diz respeito à progressão das carreiras, porque é esse o verdadeiro objetivo da implementação deste modelo de avaliação. E, portanto, ouvindo o Governo algumas destas críticas, depois, na prática, as medidas que introduz são medidas que não resolvem aqueles problemas que o Governo diz já ter ouvido. E, portanto, temos aquilo que já há muito tempo se designa como a política do doce e do chicote. O Governo diz que, sim, senhora, aqui estão algumas medidas que alteram alguns dos problemas que vinham sendo identificados. E, portanto, aqui está o doce. Mas depois vem o chicote. Os professores que teimarem em aceitar este... que teimarem em não aceitar este modelo de avaliação, que se recusarem a ser vítimas da injustiça, terão processo disciplinário. E, portanto, entre o doce e o chicote, o Governo e a maioria do Partido Socialista vão alternando a resposta desta política incendiária das escolas no nosso país. E este é que é o ponto. Enquanto o Partido Socialista e o Governo não forem capazes de ouvir e discutir seriamente aquilo que são os problemas deste modelo de avaliação, enquanto o Governo e a maioria do Partido Socialista for capaz de discutir com toda a gente na Assembleia da República e fora dela um modelo de avaliação que seja verdadeiramente capaz de qualificar a função docente, de dignificar a função docente e de melhorar o funcionamento do nosso sistema educativo, nós continuaremos, como se diz, a não passar da cepa torta. E, portanto, julgamos que obviamente não tendo a solução que teve o PSD, nós entendemos apresentar um projeto de resolução e entendemos, de facto, que era um projeto de resolução que se justificava, porque era com um projeto de resolução que se poderia abrir um caminho de discussão mais alargada, mais profunda sobre estas questões, nomeadamente com os professores e com as suas organizações. Ainda assim, obviamente, saudamos o PSD pela iniciativa que apresenta, porque julgamos que neste momento aquilo que é fundamental é parar este processo, sob pena de continuar a prejudicar o funcionamento das nossas escolas e sob pena de não parando este processo de implementação deste modelo de avaliação, não garantir as condições que permitam o regresso da tranquilidade às nossas escolas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não tenho mais ninguém inscrito. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Carreiro. Ah, sim. Sr. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para que não restem dúvidas em relação àquilo que é a intervenção e o parecer do Partido Socialista em relação a esta matéria, e estou a perceber que tenho que me carregar de toda a minha energia transmontana para que a mensagem possa passar. Há questões que aqui foram abordadas e que o Partido Socialista não pode deixar de referir, ou de não propriamente contestar, mas comentar. Em relação à questão do diálogo acerca do modelo de avaliação, eu gostava de lembrar, como já tenho lembrado várias vezes, que este diálogo se estabelece há mais de 2 anos e diretamente com as escolas. E negociado diretamente com aqueles que deveriam ser os representantes dos professores, que são as suas estruturas sindicais. E quero lembrar também que foram exatamente essas estruturas sindicais reunidas em plataforma sindical, é que às vezes é preciso dizer as coisas mais que uma vez para que as pessoas as interiorizem e assimilem. Foram essas mesmas estruturas sindicais reunidas em plataforma sindical que assinaram com o Governo um memorando de entendimento onde está plasmada a aplicação do modelo de avaliação. No ano anterior, para os professores contratados e, portanto, que dependiam dessa avaliação para a renovação do seu contrato, e a aplicação do modelo de avaliação em toda a sua extensão durante este ano letivo. Um mesmo memorando onde está plasmada a constituição de uma comissão paritária entre sindicatos e administração para fazerem a monitorização da aplicação do modelo de desempenho, e nesse mesmo memorando consta que por toda essa avaliação no final do ano letivo, reunidos os dados, se introduzirem as alterações consideradas necessárias. Quem violou este memorando? Não foi o Governo. Foram os sindicatos de professores. E esses mesmos sindicatos de professores violaram-no por sentirem que estavam a perder os professores e por sentirem que estavam a perder os professores. Não olharam a qualquer meio, não avaliaram qualquer espécie de impacto das suas medidas sobre a vida nas escolas, sobre os alunos e sobre as suas famílias, para alterarem completamente a sua política de atuação, só para protagonizarem um processo que não é deles, de facto, não é, já o perderam há muito tempo, para protagonizarem um processo de avaliação, um processo que, sem avaliarem as consequências que ele tem diretamente no sistema educativo, nomeadamente nos alunos, e só para tentarem ganhar protagonismo nesse processo. Portanto, quem violou esse memorando de entendimento não foi o Ministério, quem violou esse memorando de entendimento foram aqueles que, de facto, deveriam ser os representantes dos professores, e, por isso mesmo, neste momento, aquilo que temos e a única resposta de diálogo que aconteceu foi a resposta de diálogo por parte do Governo, que novamente fez uma ronda de reuniões com todos os representantes diretos dos professores nas escolas, eleitos pelos próprios professores, conselhos executivos, auscultou as suas dificuldades, auscultou as suas dúvidas e, perante isso, respondeu. Respondeu com um pacote de medidas que permite agilizar a aplicação do modelo de avaliação para cumprir com a sua palavra, que é de, no final do ano, rever, fazer os ajustes necessários e encontrarmos uma solução que, de facto, vá ao encontro daquilo que todos desejamos, que eu não posso pôr isso em causa, eu nem quero sequer aqui falar de questões de aproveitamentos políticos, não quero pôr isso em causa, mas encontrar sim uma solução, com base na aplicação no terreno do modelo, uma solução que vá ao encontro daquilo que todos desejamos, que é o sucesso do sistema educativo em Portugal, para o qual já partimos com muitos anos de atraso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Senhora Paula, Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que
tenho grandes dúvidas que o Parlamento deva formular um sistema de avaliação para o pessoal docente deste país. O Parlamento é, de facto, o órgão legislativo. Acho que deve ocupar o seu tempo em legislação suficientemente abrangente em termos educativos, mas há matérias, particularmente o Estatuto da Carreira Docente e muito do que daí decorre, incluindo a avaliação do pessoal docente, que devem, na minha opinião, ser matérias que, em nome da democracia que ainda nos rege, serem discutidas com aqueles que são representantes da classe docente. E, portanto, acho que o Parlamento agiu bem quando, confrontado com a instabilidade nacional reinante nas escolas públicas portuguesas, propôs ao Governo e recomendou ao Governo que parasse com o processo de avaliação que estava a pôr em causa o ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens portugueses. E isso compete, de facto, ao Parlamento. Parar com o processo que estava a criar a confusão generalizada e a instabilidade nas escolas públicas portuguesas. E deixando, e é por isso que a grande maioria optou por projetos de recomendação, e deixando ao Governo que tivesse a sensatez de, com os parceiros dos professores, encontrar a resposta àquilo que era um novo projeto de avaliação. Mas cabe ao Governo a total responsabilidade disso que se está a viver hoje. Porque se, de facto, o Governo queria estabilidade nas escolas e não queria e não pretendia criar o ambiente que criou nas escolas públicas portuguesas, não teria feito aquilo que fez. Ou seja, não teria promovido alterações quando, encostado à parede, não teve outra alternativa. Teria antes, porque era esse o seu dever e a sua obrigação, em nome do regime democrático que tem que defender e da Constituição que tem que cumprir, e encontrar atempadamente, antes de ter criado o caos nas escolas, as soluções e as alterações que as escolas exigiam. Porque, como a senhora deputada disse muito bem, há muito que já eram os professores na rua que exigiam as alterações e não as estruturas representativas que tinham estado com o Governo na formulação e na assinatura do memorando de entendimento. Essa questão já estava ultrapassada. Eram os 120 mil que vieram para a rua quando se aperceberam que os 80 mil não eram necessários. E mal vai um Governo, senhora deputada, quando em nome de uma legitimidade democrática, que tem todo o direito, não consegue entender as outras legitimidades democráticas. E as outras legitimidades democráticas é que a democracia é também caracterizada pela humildade. E a humildade é o reconhecimento que, quando a grande maioria de uma classe está na rua, e são os 120 mil, alguma coisa não está bem. E se alguma coisa não está bem, é preciso tomar medidas. E medidas de imediato. Não é medidas a gota a gota para ver se o incêndio acalma. E, portanto, isto para lhe dizer que hoje, se a confusão está instalada, há de facto um responsável. Não são as estruturas representativas dos professores nem os 120 mil, é o Governo, é o Primeiro-Ministro e é a Senhora Ministra da Educação, que não tiveram humildade democrática, não tiveram nenhuma capacidade de entender aquilo que lhes estava a ser dito pelos professores e pelas escolas. E é por isso que a situação chegou onde chegou. Diz a Senhora Deputada que isto estava em vigência e poder-se alterar. Ora, um governo que resulta dessa maioria democrática, só tinha que ter feito essa opção, senhora deputada. Tivesse questionado e tivesse dito isso exatamente que disse hoje em sede de Comissão de Educação. Isto não é nem mais nem menos que um projeto para ser avaliado ao longo do ano, não tem implicações na vida dos professores em termos da sua carreira e em termos da sua vida de docentes. Vamos ver como é que funciona e daqui a um ano conversamos. Mas não é isso. O Governo, ao longo deste ano, chantageou professores, chantageou estruturas legitimamente representativas dos professores e não quis, porque não sabe, porque não é capaz de entender essa humildade democrática que a senhora deputada aqui falou, embora não falando de humildade democrática. Portanto, nós não podemos, porque não temos aqui os professores à nossa frente, de ignorar que o processo é exatamente ao contrário daquilo que a senhora deputada fez o cenário, mas tirou a conclusão errada. Há aqui, de facto, culpados, mas os culpados não são os professores. Os culpados não são as estruturas sindicais. Os culpados é o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Educação. e tudo se teria resolvido de uma outra forma se essa não fosse a posição do governo. Vejamos, por exemplo, o que é que aconteceu em Itália. Vejamos, por exemplo, o que é que aconteceu aqui na vizinha Espanha. É na vizinha Espanha desde 2006 que andam a discutir este projeto. Não tiveram tanta pressa? Nós aqui não só tivemos pressa em criar um estatuto da carreira docente não discutido, mas falaciosamente discutido, como depois tivemos uma pressa incrível, por questões de natureza económica, de decretar, em termos regulamentares, aquelas que eram as matérias que tinham implicações económicas, como, por exemplo, a avaliação, como, por exemplo, o estatuto titular, como, por exemplo, tudo aquilo que tinha que ver com economia de recursos. Sem nenhuma sensibilidade democrática, sem nenhuma sensibilidade pedagógica, para ver quais eram as consequências, no terreno e nas escolas, destas medidas que estavam a ser tomadas. E, portanto, se isto tivesse sido feito assim, naturalmente, outro teria sido o cantar dos professores, ao contrário daquilo que foi. Agora, concluir que o Sr. Primeiro-Ministro tem razão e que a Sra. Ministra tem razão e que há 120 mil incompetentes ou 120 mil professores manipulados por estruturas sindicais ou por algum partido político é, no mínimo, uma atitude antidemocrática, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sra. Deputada Paula Barros, eu receio que tenhamos dado aqui alguns passos, muitos passos atrás com a sua segunda intervenção, porque a Sra. Deputada acabou por afirmar uma coisa que já nem sequer o Governo afirma, era que este modelo de avaliação deveria ser integralmente aplicado este ano. Oh, Sra. Deputada, até o artigo 138 do Orçamento de Estado, que alterava o decreto proposto pelo Governo, até o decreto regulamentar que acabou de ser publicado, significa o quê? Que este modelo estava em condições de ser aplicado este ano? Não. Significa exatamente o contrário. Significa não só que este modelo não era possível de ser aplicado este ano, como precisava de alterações, e significará ainda mais. É que, mesmo com estas alterações que o Governo já teve que aceitar introduzir, o modelo continuará a ser injusto e dificilmente será concretizado a bem da escola pública. A bem da escola pública, porque a ser concretizado, ele será concretizado à força, será concretizado contra os professores, será concretizado contra a qualidade de ensino e será concretizado contra a tranquilidade do funcionamento das nossas escolas. E a Sra. Deputada Paula Barros continuar a responsabilizar os professores e os seus sindicatos, as suas organizações representativas, pela não implementação deste modelo, significa dar um passo atrás nesta discussão, porque já nem o Governo diz isso, já nem o Governo reconhece, já nem o Governo está disposto a assumir que este modelo estava em condições de ser aplicado, porque ele não estava em condições de ser aplicado, tanto que não estava que já foi o próprio Governo que o alterou. E, portanto, de uma vez por todas que se assuma isto, de uma vez por todas que se assuma que este processo nasceu torto e tarde ou nunca se há de endireitar. E muito mais tarde ele se há de endireitar, quanto mais o Governo persistir em não lhe querer pôr um travão. O grupo parlamentar do PCP foi o primeiro grupo parlamentar a apresentar nesta Assembleia um projeto de resolução que previa, 1, a suspensão do processo, 2, a audição de todas as organizações representativas dos professores e de todos aqueles que são os diretamente afetados por este processo para que pudessem dar um contributo para a resolução deste problema, e 3, a discussão nesta Assembleia da República com todos os partidos melhor representados, de um modelo que, de facto, valorizasse e dignificasse a atividade docente e contribuísse para a dignificação da escola pública. Os senhores persistiram, os senhores, tal como na altura, persistem hoje em não querer ouvir estes contributos. E, portanto, assumirão, obviamente, todas as responsabilidades por todos os prejuízos que continuarão nas escolas a ser causados ao sistema educativo e aos alunos do nosso país.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu não irei já, obviamente, intervir no que diz respeito às diferenças que nos separam de forma clara. Esse debate já foi feito várias vezes, vai ser feito na próxima quinta-feira, já foi aqui também feito hoje, portanto, as coisas, penso, estão bastante claras. Iria fazer aqui uma pequena precisão relativamente à intervenção da Sra. Deputada Luísa Mesquita, referindo que o Parlamento nunca recomendou ao Governo a suspensão da implementação do processo de avaliação de desempenho dos professores. Houve, de facto, algumas propostas, alguns projetos de resolução que foram todos rejeitados. O que significa que, na prática e formalmente, o Parlamento nunca recomendou isso que a senhora disse que o Parlamento recomendou. Primeira questão. Segunda questão. Relativamente à proposta que a deputada Silvia Honório apresentou, no sentido do Partido Social Democrata poder eventualmente apresentar aqui o seu modelo alternativo de avaliação de desempenho dos professores, eu gostava de dizer, em nome do nosso grupo parlamentar, que apesar disso não estar inscrito na nossa ordem de trabalho, nós não criaremos qualquer impedimento no sentido de que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro possa aqui apresentar a proposta alternativa do PSD para a avaliação de desempenho dos professores.
senhores deputados, e agora a intervenção mais solicitada. Não sei se é a mais esperada, mas é a mais solicitada. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, para encerrar o debate.
Ainda bem, ainda bem. Bom, agradeço de facto as questões e o debate que mais uma vez fizemos aqui e gostaria de começar por fazer algumas precisões também. O PSD, já ao longo do tempo que já fomos debatendo isto, teve a oportunidade de enunciar por diversas vezes quais eram os princípios que norteavam aquilo que nós entendemos que devia ser um modelo de avaliação. E penso que o Sr. Deputado Bravo Nico estava mais distraído e permita que me dirija diretamente a si, porque ao longo de muitos destes momentos de debate, a Sra. Deputada Silvia Norte não estava entre nós e, como tal, percebo que não tem ouvido as diversas intervenções do PSD. Mas a grande questão é esta. É que o que nós temos em cima da mesa é um modelo que tem sensivelmente um ano e que no prazo de um ano teve que ser alterado duas vezes. Eu penso que, ou seja, temos três modelos. Eu acho que isto é a prova provada de facto da falência do próprio modelo. E porquê? Porque ele falha exatamente nas premissas, é na origem do modelo. Porquê? Porque parte de um conjunto de pressupostos, do tal puzzle que foi referido aqui, e desde o início nunca encaixou no puzzle que o próprio Governo e o Partido Socialista desenhou para o sistema educativo. Este é que tem sido o grande problema. É que o Partido Socialista tinha um puzzle, e o Governo. E quando fez a peça da avaliação, não encaixava em lado nenhum. E agora andam com uma tesoura, vão aparando a peça, no sentido de tentar encaixar no vosso modelo, ainda por cima, no vosso puzzle, nem sequer é no puzzle que nós entendemos que devia ser aquele que devia reger o nosso sistema educativo. Nós entendemos que o modelo feito exclusivamente pela avaliação interna é um modelo errado. E porquê é que nós defendemos que é um modelo errado? Não por uma questão de birra, mas porque fizemos aquilo que a nota técnica já mostra aqui, só com dois países. Basta olhar para o que vem da nota técnica do que se passa em Espanha e em França. Nós, ao longo de algumas semanas, fomos dedicando a estudar o que é que se faz em Espanha, em França, na Alemanha, na Holanda, na vossa querida Finlândia ou na querida Finlândia do Sr. Primeiro, e por aí fora, e começamos a perceber que, de facto, que aquilo que o Governo propôs não tem paralelo nestes países. E nós achávamos que esse país é que deviam ser a referência. Porquê? Já porque são nossos parceiros europeus. São aqueles, enfim, onde nós nos procuramos aproximar. Enfim, desde o ano 2000 que nos andamos a afastar economicamente, entendemos também que nestas matérias de educação queremos aproximar. Porquê? Porque eles, de facto, têm resultados de desempenho na educação. Desde há muito tempo esta parte, por força de partir, de arrancar de um ponto de partida muito à frente do nosso, e que nós estamos extremamente atrasados há 30 anos, tudo certo. Mas a meta é chegar, de facto, aos níveis desses países, dos nossos parceiros europeus, e não os outros países, que merecem todo o profundo respeito, mas os nossos parceiros são estes. E nós constatamos, de facto, que este modelo não tem paralelo em lado nenhum. Eu acho que isto é que é questão que nunca foi explicada pelo Governo. Assim como nunca foi dito, quem foi a equipa de sábios que decidiu produzir isto? Que é uma questão que o PSD já levantou para a vida, também nunca teve resposta. Quem foram? Quem foram? Porque, de facto, este modelo não tem paralelo nada nenhum, o que quer dizer que, logo à partida, para implementar uma mudança, torna ainda o desafio muito mais elevado. É que nem sequer há comparabilidade com o que se faz nos outros lados. E por isso começa logo aí. E depois, está também pendurado num estatuto de carreira docente, que é da labra deste governo, que o PSD desde a primeira hora rejeitou, não aceita, e como tal, é mais uma vez a peça do puzzle que não cabe. Não é? E porque nós entendemos, de facto, que não faz sentido nenhum existir dupla cotas para as pessoas, não faz sentido nenhum. Nós percebemos claramente que o que esteve na base desta proposta, desta ou de alguma similar que o Partido Socialista apresentasse ou o Governo apresentasse, tem a ver sobretudo com um problema financeiro. Tem a ver com o facto de haver uma percentagem significativa de pessoas que estão nos escalões de topo. Mas também convém recordar aqui, se me é permitido, o porquê disto. É que, de facto, com o anterior modelo de avaliação de desempenho, aquele que agora o Sr. Primeiro-Ministro diz repetidamente que não existiu, existia, e sobretudo nos acessos aos escalões superiores, nomeadamente que são aqueles que têm, de facto, impacto financeiro, e é disso que estamos a tratar, têm impacto no dinheiro, tinha um mecanismo de avaliação externo. tinha, de facto, um passo decisivo no acesso ao oitavo escalão, que implicava não só um conjunto de premissas amontante para que as pessoas pudessem candidatar a esse escalão, ou seja, terem que fazer um conjunto de trabalhos, terem de mostrar, de facto, que investiram na sua carreira, que tinham qualidade feita na sua área científica, bem como uma prova feita externamente às escolas, por uma equipa externa, tinha uma prova, de facto, que era exigente, o que fazia, de facto, aí sim, que apenas os melhores ascendessem aos escalões superiores da carreira. Quem é que terminou com este mecanismo? Quem é que substituiu este mecanismo de avaliação externa pelo relatório de autoavaliação? Foi um governo do Partido Socialista. Esta é que é a realidade. Por isso, quer dizer, a mim, de facto, incomoda-me um pouco quando vejo repetidamente as inverdades que são ditas quando se diz que nunca existiu, quando o que existia poderia não ser o ideal, mas existia, tinha um mecanismo externo. Mecanismo externo esse que o PSD, naquilo que concebe enquanto modelo de avaliação de desempenho, entende ser muito mais útil e mais tranquilizador para a escola do que o modelo onde a avaliação é toda feita internamente, onde eu avalio o meu parceiro do lado, aquele avalia este, e por aqui fora, cria de facto uma grande instabilidade, que volta a dizer que é um modelo de avaliação interna este, que não existe em país nenhum da União Europeia. Esta é que é a realidade. Não existe em país nenhum. O que existe são claramente mecanismos de avaliação externa, existem mecanismos de avaliação desencadeados externamente também pelos próprios inspectores do Ministério da Educação, como é o caso de França, existe também muita avaliação feita a nível assente na autonomia das escolas, que é outra coisa que devíamos ter e que não temos, porque este governo tem uma visão estranha no que diz respeito à autonomia das escolas, não confia que as próprias escolas possam ser um parceiro, escola, a organização da escola, a direção da escola possa, de facto, ser um parceiro decisivo na avaliação dos seus recursos, porque isto também é o que se faz por lá fora, e por isso é que volto a dizer, quer dizer, este modelo nasceu assim, não consigo ainda hoje, ao fim destes meses todos de debate, nunca tive resposta nenhuma, porque é que foi escolhido desta maneira, quem é que foram, de facto, os chaves de recursos humanos que enfim, elaboraram este modelo, que não existem em organizações nenhumas. Não é isto. Quando se fala, não, é o setor privado, faça avaliação. Quem avalia no setor privado é o chefe. Não é o par, é o chefe. É o chefe que depois reporta ao seu outro chefe e por aí fora. É assim. É assim que se faz na avaliação privada. Aqui não é. Aqui não é nada disto. Por isso, de facto, não existe, não tem paralelo em lado nenhum, e por isso é que criou todas estas confusões. Porque quanto mais, o que é de facto decisivo é que, de uma vez por todas, o Partido Socialista perceba que não vale a pena insistir, isto começou mal, e o que está aqui em causa é haver a oportunidade para se corrigir o tiro. Não por uma questão de satisfação do deputado Emílio Guerreiro ou do PSD, mas por uma questão de estabilização e normalização da vida das escolas e de motivar e mobilizar os professores, que é isto outra coisa que, enfim, peço que o Partido Socialista tenha esquecido, para os desafios importantíssimos que têm pela frente. Porque os senhores, de facto, montaram um puzzle novo e alteraram muitas coisas na vida das escolas. Umas bem, outras menos bem, outras mal. Mas a verdade é que é esta, é que para que isso possa produzir resultados eficazes, é importante que os principais agentes do setor estejam motivados, estejam galvanizados. E isto não está a acontecer. E isto não está a acontecer porque, de facto, criaram um modelo que lhes diz diretamente respeito a esses agentes, a avaliação do seu desempenho, que está alicerçado, volto a dizer, num estatuto de carreira no qual nós não nos revemos de forma alguma, com duplas cotas, com de facto, que não aponta para a promoção no mérito, que não distingue claramente os bons dos maus. Todas as medidas que foram sendo aparecidas, dirigidas aos professores, vão claramente no sentido de penalizar, entre aspas, aqueles que claramente cumprem as suas opções. Esses é que tiveram sempre que dar ainda mais do seu esforço para compensar aqueles que não cumprem tão bem. Porque aqueles que não cumprem tão bem todo esse sistema nunca tiveram nada dirigido para eles. E eu sou um adepto fervoroso das aulas de substituição. Porque tenho uma passagem no ensino profissional onde isso é uma realidade desde o início. Agora, as aulas de substituição têm que ser para as exceções, não para a rotina. Porquê? Porque é suposto não haver faltas, só haver excepcionalmente falta, e aí a escola organizar-se e responder a isto. Ora, a forma como tudo isto apareceu, o que é que resultou? Resultou com algum esforço suplementar para aqueles docentes que não faltam. Porque o que eu gostava era que isso viesse acompanhado de medidas dirigidas àqueles que sistematicamente faltam, porque esse é que criam os engolhos nas escolas, não é? Não é? E claramente não foi isso que, não é isso que tem vindo a acontecer. Por isso é que de facto agradeço as várias questões e vamos continuar a debater isto, eu já percebi, porque nós temos ideias muito claras. Agora, o que acho que é importante neste momento, de facto, é dar um sinal claro, não só às pessoas, mas também às escolas, aos alunos, aos pais, à comunidade, de que há um caminho que não passa por este modelo que sofre de remendos em remendos e cadia. E cadia as coisas. Que diz que agora, este ano, as notas dos alunos não contam, mas para o ano vão contar. Mas depois, se calhar, para o ano há outra manifestação e já não voltam a contar e adia-se mais um ano. Eu tenho muitas dúvidas que em ano de eleições, que o governo não vá voltar a adiar. Ou seja, que esteja constantemente a remendar uma solução que de si já nasceu torta. E nasceu torta, não percebi, porque é uma opção própria do governo e com certeza que depois de amanhã iremos continuar a esgrimir estes argumentos no plenário e com certeza que os portugueses esperarão que o Parlamento Português saiba dar a resposta que a escola precisa neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Srs. Deputados, concluímos aqui o debate e a apresentação do projeto de lei número 517, iniciativa do PSD. E eu sou informado que, para além da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, já anunciada pela Sra. Deputada Cecília Honor, também o Partido Ecologista Os Verdes apresentou uma iniciativa legislativa. Nós não temos condições, manifestamente, de emitir parecer sobre estas duas últimas iniciativas. E o prazo dos 30 dias para emitir o parecer sobre a do PSD termina no dia 15 de janeiro. Fica à consideração desta Comissão, neste momento, se há parecer. E, nesse caso, teríamos que fazer uma reunião extraordinária, quinta-feira, por exemplo, às 14h30, para aprovar esse parecer, esta semana, ou se não há parecer. Há 3 projetos de lei. Não temos condições para fazer isso, essa apreciação. Portanto, fica à consideração da Comissão saber se há parecer, tem que haver uma proposta até quarta-feira ao final do dia, de modo que na quinta-feira possa ser apreciada às 14h30 da tarde. Ou não há parecer. Sr. Deputado Bravnico.
Sr. Presidente, eu penso que a Sra. Deputada Paula Barro irá ter essa capacidade de elaborar o respectivo relatório, na certeza de que, certamente, depois estará muito bem avaliada pelos seus pares da Comissão também.
Srs. Deputados, assim sendo, está convocada uma reunião extraordinária da nossa Comissão para a próxima quinta-feira, às 14h30, com ponto único. Elaboração, tanto a apreciação do parecer. Eu pedi à Sra. Deputada Paula Vaz que pudesse fazer chegar o parecer até ao final de quarta-feira. E pedia-lhe que fizesse, amanhã, e pedia-lhe que fizesse referência ao facto de haver mais duas iniciativas legislativas, que pelo facto de terem entrado por arrastamento, em termos regimentais, mas que não há facto de terem entrado nas datas X e Y, não sei quais foram, manifestamente não há possibilidade de nós podermos, aliás nem recebemos, sequer em comissão, permitir parecer. Srs. Deputados, passamos agora ao ponto número 13, projeto de lei número 600.